Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Do Esporte na Área, eu sou o Lucas Carrano e hoje a gente vai fazer a parte 2, a segunda parte do podcast Retrospectivas de 2020, isso porque a gente foi muito inocente achando que aquele tamanho de pauta ia caber em um episódio só. Para isso eu tenho aqui comigo meu amigo Roberto Vaz, Betinho, né, o vulgo Betinho, que vai primeiro comentar comigo como que ele achou que caberiam todos aqueles assuntos em um episódio só.
Eu fui ingênuo, né, Lucas? Assim,
como diria Paulo Oliveira do Larica Total, a gente é ingênuo demais.
É assim, a gente foi garoto, parece até que não temos esse conhecimento aí, porque a gente vai no supermercado e em vez de fazer compra fica conversando por 3 horas e a gente achou que ia conseguir fazer um podcast retrospectivo em 1 hora.
Exato, não faz o menor sentido, mas para isso é que a gente tem a parte 2 aqui agora. Na última semana a gente falou aí de vários assuntos, né, que estavam pipocando aí sobre o ano de 2020, mas agora a gente retoma aí um pouco já depois, né, da pandemia. Então assim, a gente meio que falou um pouco até aquele momento, teve algumas coisas que rolaram depois também, mas vamos falar então aqui do campeonato inglês, porque quando a Premier League parou, né, muita gente achou que talvez não fosse voltar, o campeonato fosse ser cancelado, alguma coisa assim, e isso significaria que o Liverpool não ia conquistar o título, né? Num dos anos que tava, o negócio estava ali no jeito para o Liverpool ganhar depois de 30 anos de seca, né? Então seria a chance aí dos Reds serem campeões novamente, só que parece que o negócio não ia rolar, então ficou um clima meio tenso. Quando resumiu, né, o campeonato, quando ele foi retomado, o resumiu também, pensei em inglês aqui agora, né? Resume, mas tudo bem, vamos lá. Mas quando o campeonato recomeçou, o Liverpool simplesmente confirmou o óbvio, né, que seria campeão inglês mesmo, ganhou, levantou o caneco, né, sob o comando aí de Jürgen Klopp, Mohamed Salah, também Sadio Mané, enfim, Roberto Firmino, esse
Você
time...
Você tá esquecendo o nome mais importante desse time, né? Aliás, 2, que é o zagueiro Van Dijk.
Pô, Van, que chegou a ser cogitado pra ser o melhor do mundo, né?
É, e assim, hoje é o melhor zagueiro do mundo. E o grande goleiro Ellison, né?
O único goleiro bonito do mundo, né? Ele tem essa vantagem. Então, realmente... Não, mas o time todo é um time muito bom, né? Alexander-Arnold, baita jogador. O Henderson, que é um cara que tem a cara do Liverpool, né? Sempre tem que ter um jogador que tem a cara do Liverpool. E esse é o Henderson, que foi o capitão, inclusive. Então, como é que foi que você acompanhou esse título do Liverpool, essa história que veio sendo construída aí ao longo de 3 décadas, né? A primeira vez, pelo menos desde que eu nasci, que o Liverpool ganhou o campeonato inglês.
Foi o primeiro título do Liverpool na era moderna da Premier League, né? Que começou em 92, 93. E aí, Lucas, a gente tem sempre essas manias no meio das nossas conversas e eu vou te jogar no buraco, ou como diz o pessoal em inglês, debaixo do ônibus, de falar que o Liverpool é o 7º campeão da era moderna da Premier League. Você sabe me dizer quem foram os outros 6?
Cara, eu tenho quase certeza que sim. Vamos lá, ó. Faltam 6 times, né?
Isso.
Tá, é o Blackburn, o Manchester United, o Manchester City, o Chelsea, o Arsenal e...
Você tá esquecendo aquele que a gente fez um podcast sobre.
E o Leicester, pô, é óbvio, exatamente. É, pronto.
Eu acho que diferente aí do que a gente tá habituado é o Leicester, né? Que a gente chamou de conto de fadas no podcast que a gente fez. E o Blackburn, né, que foi campeão na temporada 95. Mas o Liverpool era o maior campeão da Premier League.
Com larga vantagem, do campeonato inglês, né?
Campeonato inglês.
Muita vantagem antes e depois tomou a virada e...
Difícil é chegar, né?
passar é outra história, né?
Que foi no início da década, o Manchester United do Alex Ferguson passou esse time treinado pelo Jürgen Klopp, que é, assim, hoje o maior treinador do mundo, que já ganhou a Champions League, infelizmente, aí, em tempos passados, né? No
ano, ganhou em cima de um time que não ganhou o campeonato inglês, inclusive, não, na era Premier League.
É, que o último título foi em 61. E, aliás, esse time vem forte aí esse ano, porque só ganha em temporada 0-0-0-1, que ganhou em 50, 50, 51 e 60, 61. Então esse é o nosso ano.
Se não for agora também, só daqui a 10 anos.
Essa foi a 20ª vez, que, aliás, a 19ª vez que o Liverpool ganhou um campeonato inglês. Falta um para se aproximar ao Manchester United, né? Que tem 20. Que é uma coisa, assim, você pensar num campeonato com essa quantidade de dinheiro, é bem pensar um time que ganhou 20 vezes um campeonato. E assim, a gente sabe que nas duas últimas décadas, foi o time que mais ganhou na Inglaterra, né? O que foi o Manchester. Mas assim, eu acho que o Liverpool tem grande chance de igualar essa temporada aí. O que você acha, Lucas?
Cara, tem, mas assim, o Manchester United vem bem também, né? Muito graças aí à chegada do novo. É, quando contrata um português, o negócio complica, filho. Lá com as bandas de Manchester. Então, assim, mas é, foi uma história interessante, né? Talvez não agora, não vale a pena ser contado agora, mas é isso. Uma seca de 30 anos em um clube do tamanho do Liverpool, né? É, realmente é algo a ser. E mudou, realmente. Voltou o Liverpool pro patamar que ele ocupou durante muito tempo, né? O Liverpool chegou em alguns momentos ali a ser uma equipe que sequer estava se classificando para a UEFA Champions League, com a Inglaterra tendo 4 vagas.
Assim, ele teve algumas participações icônicas na Champions League, né? Inclusive aquelas famosas contra o seu Milan. Mas, assim, não era um time vencedor como. Hoje o Liverpool entra como favorito de qualquer torneio, né? E, assim, já tinha perdido essa marca de time que chega para ganhar, né? Era um time que jogava como nunca e perdia como sempre, né?
Tinha isso. E aqui, cara, a Champions League também voltou mais ou menos nessa mesma época, né? E junto dela veio também um esquema aí que eles fizeram para poder controlar a transmissão, né? Ou impedir que acontecesse o que aconteceu em Valência, entre Valência e Atalanta daquela vez, né? E aí os caras fizeram um esquema de bolha, meio que tipo como rolou na NBA, só que foi em Portugal. Todos jogos únicos, então acabou aquele negócio de dentro de casa e fora de casa, gol qualificado. Aliás, eu sou muito contra gol qualificado. Mas enfim, fizeram um esquema de jogo único ali pra poder resolver. E foi dessa, além assim, teve, acho que houve duas grandes histórias. O título do Bayern, obviamente, é importante, porque o Lewandowski foi o melhor jogador do mundo. Isso quebrou, né? O primeiro polonês a ganhar o prêmio da FIFA e tal. Acho que isso quebra um pouco também aquele monopólio Messi e Cristiano Ronaldo, embora eu ache meio forçado ter botado os dois lá nos três melhores também de novo. Ele só, cara, pra mim o Messi é o segundo maior jogador de futebol da história, sabe? O Cristiano Ronaldo também tem um cara que tá ali num patamar muito alto. Ele é comparável aí, talvez, aos grandes nomes da história. Mas não quer dizer que eles foram os melhores do mundo em todos os anos. Sabe? Enfim. Mas
isso também não quer dizer que o Modric também não.
Não quer dizer que tem que estar pro Modric, não, cara. Mas assim, né? Vamos com calma. Esse pra mim foram duas grandes histórias. O Bayern ganhar a Champions League não é um negócio. Não é raro, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não é uma história.
É porque
é
a sexta vez, né?
Exatamente, não vai ficar marcado. Nossa, o título do Bayern que foi um negócio. Vai por causa das circunstâncias. Mas teve, acho que, duas grandes histórias aí, né? O 8-2 que o Bayern enfiou no Barcelona. Eu acho que isso sim é uma grande história.
Eu achei que você ia falar dos 7-2 que o Bayern enfiou no Tottenham na primeira fase, Lucas.
Não, 7-2, 7-1 que eu tenho mais lembranças. 7-2 tá tranquilo.
A porta do banheiro da sua casa que eu diga.
Até hoje. E aí o 8-2, acho que no Barcelona foi um negócio, assim, isso é fora do normal. O Barcelona com o Messi e companhia, né? E também a ascensão do PSG, com o Neymar jogando muito bem e chegando na final da Champions League pela primeira vez, né? Isso foi algo que aconteceu, assim, essas equipes, acho que só o Manchester City que ainda não conseguiu, né? Mas o Chelsea, depois que ganhou um investimento aí, um aporte milionário, chegou em final, depois ganhou. O PSG agora chegou, não ganhou, mas chegou também. E fez um jogo duro contra o Bayern, então acho que são as duas, acho que, grandes histórias dessa volta da Champions League. Não sei se tem mais alguma outra coisa que você queria destacar aí desse retorno e de algum outro campeonato, alguma coisa.
Eu vou te dar um panorama de quanto esse jogo da final foi duro, ok? O Bayern, ele disputou 10 jogos dessa Champions League e ganhou os 10, ok? Isso aí já é muita coisa, você pensar num torneio com creme de la creme dos jogadores do futebol mundial, jogar 10 jogos e ganhar os 10. Por mais que tenha sido um torneio menor, e que a gente pode discutir esse formato, que por mim deveria continuar, honestamente, o Bayern tem a maior média de gols da história da Champions League, que é 4,2 gols por jogo. Aliás, devido à surra no Barcelona, e a surra no meu Tottenham, que foi, assim, complicado no dia. E a final foi um jogo tão duro que foi 1-0, cara. E, assim, você pega um time com 4.2 gols de média no futebol atual, é muita coisa, que é um futebol cada vez mais nivelado. E você pensar que a final foi 1-0, e, assim, não foi um jogo fácil, não. É, são dois times de imposição, e o Bayern sobressaiu, assim, não foi aquele colosso que a gente imaginava que poderia ser, por estar jogando muito e por ter dado aquela saraivada no Barcelona, mas foi um jogo duro e que nos traz ao outro protagonista, que é o nosso grande pessoa que a gente acaba permeando ele no podcast hoje, que é o Neymar, que evoluiu muito, cara. Eu, assim, eu tive a oportunidade de acompanhar os jogos do PSG e, assim, o que jogou o Neymar nessa Champions League, nesses jogos que foi em Lisboa, foi absurdo, cara. Ele jogou, ele foi o que o PSG pagou por ele, assim.
É, ele foi o Neymar daquele jogo contra o PSG, que foi a razão pela qual o PSG contratou ele, né?
É, porque, assim, muito se fala do Mbappé ser o melhor jogador do time, e, assim, eu discordo veementemente, assim, um bom jogador em espaço curto, a diferença do Mbappé pro Neymar é abissal. O Neymar é um cara que você pode esperar qualquer coisa dele em campo. E, assim, ele jogou muito na Champions League. E, assim, eu acho que cada jogo do Neymar foi uma masterclass. Tanto eu quanto você, a gente é fã do jogador Neymar, assim, a gente não endossa o CPF Neymar Júnior, mas o jogador Neymar a gente é bem fã, né, gente? Assim, e a final foi dia 23 de agosto, que foi quando o futebol voltou, assim, o mês de agosto, o final de julho e início de agosto foi quando o futebol voltou.
E, Beth, a gente falou muito de futebol aqui, desse retorno, as coisas que aconteceram e tal, mas teve, eu acho que, outros dois títulos muito importantes que aconteceram depois da volta, né, da parada da pandemia, que foi o título do Los Angeles Lakers na NBA, que foi o primeiro título do LeBron James pelo Lakers, né? E é o terceiro time diferente que ele ganha um título na NBA. É, isso é um feito fantástico, mostra o tamanho do cara na história da liga, né, e do esporte.
E é um feito único, né?
É, exatamente. E tem o Lewis Hamilton, que igualou o Schumacher em número de títulos, 7, mas passou em número de vitórias. Então, assim, já há números suficientes para embasar o fato de que Lewis Hamilton é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos.
E esse papo é complicado, mas
esse papo é complicado, mas, assim, mas já existe, já não é absurdo. Ele tem os motivos pelos quais você vai questioná-lo, que você vai dizer, assim, falar, mas a Mercedes é muito dominante, mas, pô, a Ferrari também era. O Schumacher uma vez foi campeão em julho, bro. Julho! Não foi, não é, na temporada europeia de ver, sabe? Assim, não dava.
Schumacher foi campeão no GP do Bahrein.
Em abril, né? Na Austrália, na abertura da temporada. Ganhou a corrida, o cara falou, acabou, velho, não dá. Não,
mas a gente já sabia, assim, quando no auge da Ferrari, a gente já sabia que a Ferrari ia ganhar. Mas voltando ao...
Mas, assim, ele foi, ele teve a Benetton, que era uma equipe muito boa, e depois a Ferrari também. Não tô desmerecendo, não, cara. Mas acho que o Bruno, que foi convidado aqui do podcast, e no podcast que ele foi convidado, ele falou muito bem. A Fórmula 1 é um esporte diferente dos demais, porque é indissociável o carro do piloto. Não existe assim, piloto sem carro. O cara não pode correr a pé, e se você botar um carro sem piloto lá dentro, ele não vai andar. Não existe uma coisa sem a outra.
Demanda uma simbiose entre o carro e o piloto. Eu, assim, eu não sou um fã de Fórmula 1 e, assim, com muita tristeza que eu digo isso, porque os nossos episódios de Fórmula 1 é um dos que melhores performam, a comunidade da Fórmula 1 no Twitter.
Exatamente.
É uma das mais engajadas.
É engajadíssima, eles gostam das histórias e eu acho que também não existe tanta gente que se interessa. O que é uma pena, porque tem excelentes histórias. Eu acho que isso aí também, apesar de não ser um cara que acompanha o esporte diariamente, é uma coisa que você reconhece. Deve ter visto a série
na Netflix, assim,
essas coisas. Tem boas histórias, né?
Eu assisti o Drive to Survival, você me indicou e tal, achei uma série perfeita. Assim, não é que eu não goste, eu tenho pouco, eu vejo pouco, assim, eu já vi mais. A minha relação com a Fórmula 1 é quase aquela relação...
Acabou quando o Senna morreu pra você? Como
é que não, foi? Assim, eu sou um dos poucos caras que não é muito fã do Ayrton Senna, mas a minha relação com a Fórmula 1 é aquela relação do brasileiro com qualquer esporte, sabe? Assim, enquanto a gente tem um piloto que ganha, a gente tá lá e depois que o esportista brasileiro não tá dominando, a gente abandona o esporte como se não houvesse amanhã, o que já aconteceu com o tênis.
Vou te falar uma coisa, não tem nada errado com isso, tá bom? Não deixe as pessoas te dizerem que você tá errado. Você vai viver sua vida do jeito que você quiser. Você quer gostar do esporte só enquanto tem brasileiro ganhando? Goste. Você quer gostar do esporte porque não tem brasileiro participando? goste.
Eu só entendeu? Refém do meu sonho, Lucas Carrano.
Você só é refém do seu sonho. Mais uma vez, vou citar aqui no Paulo Tiefenthaler, né, que é o Paulo Oliveira do Larica Total, quando ele fala assim, viva tudo que você puder, mas vá com calma, porque a vida é uma só. Então você desenvolva seu próprio método de loucura, vá, mas tome cuidado para não se fuder. Esse é o recado.
Mas aí a gente tá engatando dois temas junto, que é o Lakers campeão e o Lewis Hamilton campeão também. Eu vou te fazer uma pergunta sobre o Hamilton e volto quando a gente for falar da NBA. O Hamilton hoje é o maior piloto da história da Fórmula 1?
Cara, eu tendo a acreditar que sim, tá? Porque, por isso, assim, é difícil, né? Eu não sou um especialista em técnica, sabe? E essa é a coisa. Às vezes os caras falam, olha, técnica de direção do Senna era um negócio fora do normal. O Piquet era um cara que tinha um conhecimento mecânico acima da média. O Schumacher era um cara que tinha uma técnica de aceleração que era incomparável. Enfim, tem o Rubinho com frear com o outro pé, né? Enfim, você tinha uma série de coisas que são pontos, mas no fim das contas é isso, né, cara? Acho que maior é isso, é o cara que tem mais impacto. E ele causou uma... poderia ter sido campeão na primeira temporada dele.
E aí eu te falo,
não,
um acaso, né? Assim, a gente pode descansar a alma do Ayrton Senna depois disso tudo?
Eu acho que não, cara, porque assim, porque o que acontece com o Ayrton Senna é isso, né? Ele tem. Eu acho que enquanto houver pessoas que foram de alguma forma contemporâneas dele, esse mito ele vai continuar. E eu acho que também com razão. Ele fez por onde, sabe? Assim, ele era o cara certo no lugar certo, com muito talento, com conquistas. Com carisma, ele tinha bastante carisma, tinha suas polêmicas, suas controvérsias, muitas delas que são empurradas para debaixo do tapete, mas assim, tem uma família que cuida muito bem da imagem dele até hoje, e tem fato histórico, que é a morte dele no auge, né? Então, assim, isso faz muita... Cara, isso, o Si é o maior catalisador de narrativas que existe, porque não dá para saber se o Senna seria melhor que o Hamilton, se o Senna teria 5 títulos, 6 títulos, 7 títulos, ou ficaria com os 3.
Porque a maior magia do esporte, né, o Senna?
Exatamente, então assim, mas eu acho que dá pra dizer sim, cara, que o Lewis Hamilton é o maior piloto de todos os tempos, e tem que ficar esperto, que a regra não vai mudar muito pra esse ano, não. É capaz dele ganhar outro, e aí quando ele tiver 8 e mais de 100 vitórias, aí não vai ter o que falar de jeito nenhum, né?
Que aí, além de descansar o Senna, a gente descansa o Schumacher.
O Schumacher também, exatamente. E na NBA, cara, esse título do LeBron, assim, claro, o time era muito bom também, né? Não era que, nossa, ganhou sozinho.
Assim, ele tinha o Anthony Davis.
E deu muito certo, né? O time encaixou muito bem. Tava indo. E a falta do Milwaukee Bucks também acho que fez muito bem pro Lakers, né? Facilitou bastante o caminho do Lakers a ausência do Milwaukee Bucks, que não tá conseguindo puxar o gatilho, né, com o Giannis Antetokounmpo. Então isso aí também faz bastante diferença. E pro LeBron fica esse legado, né, cara, de um cara que pra onde vai leva título. Teve um time que ele jogou na vida que ele não foi campeão, e esse era uma das grandes críticas que ele sofria, né, quando ele saiu do Cleveland. Ele falou, saiu pra ganhar, cadê seu... Ele voltou, ganhou lá, foi pro Lakers, ganhou também. Então, assim, é um fenômeno, é um dos grandes nomes da história da NBA, é um cara que tá realmente ali no panteão dos grandes atletas. Se for montar um time aí dos maiores da história, alguma coisa assim, tem grande chance dele estar figurando ali com relativa tranquilidade.
E você citou no nosso episódio de retrospectiva passada que a rivalidade Lakers e Celtics é uma das maiores dos esportes, né? E com esse título do Lakers, Lucas, o Lakers empata com o Celtics como os maiores vencedores da história na NBA, né? Com
17 títulos. Representatividade, isso.
Isso, com 17 títulos. É complicado a gente pensar. E, por exemplo, o LeBron foi eleito MVP das finais pela quarta vez na carreira, né? Ele é o primeiro a conseguir isso. E aí, como eu te perguntei, assim, basicamente não tô forçando polêmica, nada. Mas
tá, hoje... Sim, quer vender esse podcast com base nisso. Vai retweetar falando, ela que falou que o fulano é isso.
Eu já tô preparando cortes, rapaz. Já vou mandar pro meu estagiário editor aqui, que é o Lucas Carrano. Já editar cortes que incrimina o Lucas Carrano. Mas se eu te perguntar hoje, o que falta pra LeBron James passar Michael Jordan? Porque assim, eu vou fazer um comentário meio bizarro. O ser humano LeBron James é provavelmente melhor que o ser humano Michael Jordan. Pelo engajamento, por causas, por ausência de polêmicas na carreira, eu ainda acho o Jordan maior. E o que falta pro LeBron passar o Jordan?
É difícil. O Michael Jordan, ele é um fenômeno que vai muito além das quadras de basquete, né? Tem alguns caras, por exemplo, da velha guarda, assim, que a gente acompanha e tudo, que eles falam, inclusive, que há outros jogadores melhores, assim, na opinião deles. Claro que o basquete mudou muito, né? Mas, se eu não me engano, o Zé Boquinha, que fala que acha o Bill Russell melhor do que o Jordan. Mas é isso, é uma questão de opinião também, né, cara, quem é melhor e tal. Mas o Jordan, ele é um fenômeno midiático, ele é é isso, ele é um cara que ultrapassou, ele virou meio que um cara que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Pelé, né? Ele é um cara que você fala, ele é sinônimo do esporte que ele pratica. É igual o chiclete, que virou o nome da parada, que na verdade é o nome de um produto, né? Então, assim, ele é um produto do esporte dele, mas ele virou o sinônimo do esporte. Você fala assim, pô, fulano é o Michael Jordan, não sei o quê. O cara é o Pelé disso. Então, assim, eu acho difícil nesse ponto, assim. Eu acho, não sei se há um momento histórico que se mobilize ou que consiga confluir da forma como foi com o Jordan para rolar isso com o LeBron James. Eu acho que isso aí, infelizmente, para ele vai ficar faltando. Cara, vamos passar para dois aqui, grandes nomes aqui, dois que para muitos são os dois maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Eu até citei mais cedo que eu acho o Messi o segundo maior, mas acho esse um deles o maior nome maior, tá? Não é tipo o melhor, mas o maior nome da história do futebol argentino e outro maior nome da história do futebol brasileiro e mundial. É que foi o aniversário do Pelé, que fez 80 anos nesse ano, e a gente teve duas mortes. Acho que dá pra gente falar, né, de duas mortes muito importantes pro futebol. É uma que foi a do Maradona, que morreu com apenas 60 anos de idade, muito, muito jovem. E o Paulo Rossi também, né, que foi o carrasco do Brasil em 82, saiu da cadeia para ir pra Copa, destruiu os corações de uma geração inteira e também faleceu nesse ano de 2020. Então, assim, foram duas perdas irreparáveis e o Pelé que tá numa situação também muito complicada, né? Vai sair até uma série da Netflix dele agora. Nem sei de quando são essas imagens que eles gravaram, porque aparentemente ele tá com a saúde bastante debilitada, o que é uma lástima, né? Um cara que tem uma importância pro Brasil que eu acho que poucas pessoas conseguem conceber, né? O tamanho que ele tem no mundo e a importância que ele teve, porque o futebol brasileiro, que é basicamente fruto daquela geração, né, dos três títulos mundiais e tal, ele é a maior ferramenta de relações internacionais que o Brasil tem, né, na história.
O soft power brasileiro em relação ao futebol é absurdo, né?
Absurdo. Muitas pessoas não têm ideia do que é. Assim, você ser reconhecido, sabe, de ser a coisa que as pessoas sabem sobre você, sobre o seu país, assim, é impressionante. E
conta isso um pouco pra gente, Lucas. Você teve essa experiência aí de passar 4 anos da sua vida morando num país como o Bahrein. Me conta como que era a relação das pessoas. Eu sei que você teve muito relacionamento com indiano e tal, de paquistanês, com bahrenita. Como que esse pessoal chegava em você e como o futebol era um início de conversa nessas... situações.
Cara,
só pra gente ter uma noção do soft power brasileiro.
Não, era tudo, porque assim, pros caras aquilo ali era assim, por exemplo, eu trabalhei com muitos indianos de uma região do sul da Índia chamada Kerala, né, que é um estado. Lá eles têm uma paixão muito grande pelo futebol brasileiro e pelo futebol argentino. Então, assim, como aqui se torce em Minas, né, de onde eu e você somos, se torce pra Atlético ou pra Cruzeiro, em São Paulo se torce pra Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, no Rio, Flamengo. Às vezes as crianças hoje em dia, né, torcem para Real Madrid, Barcelona, mesmo aqui no Brasil. Lá eles torcem para Brasil e Argentina. E os caras, eles brigam, eles pintam a casa de azul claro e branco, de verde e amarelo, sabe? Assim, é doideira, cara, doideira. E aí, assim, quando eu cheguei, muitas dos caras, assim, eles chegavam para mim e falavam assim, cara, posso mandar uma foto com você pros caras? Porque, tipo assim, eu conheço alguém do Brasil, assim, eu vou humilhar todos os meus amigos fãs do Brasil porque eu tenho um amigo que é brasileiro. É isso, eu falei, assim, cara, tem 220 milhões iguais a mim.
E você não tem uma cara de brasileiro, assim.
Porra, eu não sou o estereótipo do brasileiro, né? Mas
outra coisa, aproveitar que a gente tá falando de retrospectiva e de Brasil e soft power futebol, você teve a oportunidade de entrar num rolê aleatório com o Bruxo, com o Ronaldinho Gaúcho, e como eram as pessoas olhando pro Ronaldinho Gaúcho? Eu tô só fazendo isso só pra gente ter dimensão do quanto o futebol é grande.
Não, olha, fora daqui. Eu acho que acontece isso. Acho que foi no programa no 98 Esportes, que eu participei com os meus amigos Everton Guimarães, que também é da Bandeirantes, jogo aberto, e o Alexandre Silva.
Grande mau caráter, Everton Guimarães.
Que chama o Betinho de Zangief. Mas, cara...
E de chupeta de baleia também.
O que que foi? Era um congresso anual da FIFA, que aconteceu no Bahrein. E aí o Ronaldinho Gaúcho tava de convidado, o Maradona tava de convidado, e a Carly Lloyd também, aquela jogadora dos Estados Unidos. E estavam os três e tal, e eles fizeram um evento público no shopping lá, foi no Sif Mall, lá no Bahrein. E aí eu saí, o escritório onde eu trabalhava era lá perto, eu saí e fui lá pra esse evento, pra acompanhar e ver. Eu falei, cara, eu vou tentar aproveitar que sou brasileiro aqui, né, e conseguir alguma coisa com isso. E aí o Maradona tava lá e tal, foi até, assim, tinha a oportunidade de ver o Maradona de perto, ele bateu uma bolinha lá com o Ronaldinho, os dois fizeram um controlinho, falou com o público e tal. E, cara, assim, eu vou ser muito sincero, a galera tava só no Ronaldinho, meu irmão. Eu vi nego estapeando criança pra poder tirar... Maluco, eu vi um maluco atropelando um batalhão de criança pra poder, tipo, chegar perto do Ronaldinho. Era loucura, assim... É, não, e o Maradona, que é um cara que, assim, historicamente tem um peso muito maior do que o Ronaldinho, eu acho. E provavelmente até, assim, considerar o que o... Não sei se dá pra falar que é um jogador melhor do que o Ronaldinho também. Mas, né, mais impactante. Embora o Ronaldinho tenha tido anos fantásticos na sua carreira, tenha a Copa do Mundo como o Maradona tem, mas não sendo importante como ele foi. Mas, assim, cara, era, não era... E o Maradona também não é tão antigo, assim. Você tem uma galera, né, assim, ele jogou até... Ele só não jogou até... É, exatamente, isso que eu falei, tipo, você só não disputou a Copa de 94 porque a enfermeira tirou ele na marra, mas assim, poderia, a gente poderia ter visto ele ativamente, né, a gente não pegou o final da carreira dele, porque o final da carreira dele praticamente não existiu, mas pô, como a do Ronaldinho também, assim, foi um negócio meio laicar, mas a gente poderia ter visto, mas o Ronaldinho não, cara, o nego tava muito louco por causa dele, muito louco, eu nunca vi nada igual na minha vida, assim, de nível de idolatria, e eu já tive em lugares com, tipo, sabe... Com várias pessoas famosas, assim, mas o que eu ouvi do Ronaldinho lá e as pessoas, assim, se estapeando, brigando com polícia, quebrando as coisas, invadindo, cara, pra poder ver. E aí eu consegui, por ser brasileiro, eu vi o Assis, irmão dele, parado lá, trocar uma ideia com ele.
Chamou o Assis pra churrascaria.
Chamei ele pra churrascaria pra negociar um contrato. E aí consegui, cara. O Assis foi muito simpático, me passou o telefone dele. Falou, não, manda uma mensagem aí, cara. Depois você cola lá no hotel, eu chamo o Ronaldo lá pra vocês trocarem uma ideia com ele, tirarem uma foto e tal. Aí eu levei uma camisa que eu tinha do Barcelona, minha esposa levou uma camisa do Atlético, atleticana, né?
A Raíssa travou o Nintendo, Lucas?
Pô, ficou loucaça, né? E eu contei pro Ronaldinho que ele já tinha me dado uma bolada uma vez, porque eu era repórter de campo, tava atrás do gol, ele errou um pênalti, acertou a bola em mim, aí ele ficou rindo e tal. É, e aí a gente conversou um pouco, tirou umas fotos e tal, foi muito legal. E foi, mas assim, era impressionante. E o Maradona também tava lá, e acho que foi essa, foi um também. Eu lembrei dessa história muito por conta disso, né? Porque foi também a oportunidade que eu tive de ver o Maradona, que infelizmente nos deixou um cara. E é curioso, né? Que, assim, ele teve quase lá várias vezes, né? Muitas vezes saiu notícia de que ele tava, assim, na tábua da. E agora parecia que ele tava vivendo um dos momentos mais saudáveis da história recente dele, infelizmente. Foi justamente nessa circunstância que acontece, né, o pior.
Assim, a relação com o Maradona é um pouco complicada, se a gente for pensar, que é um cara complexo, mas hoje eu tinha uma impressão que o Maradona tava, assim, na sua melhor fase de vida, porque a gente já viu o Maradona, a gente já chegou a apostar que o Maradona não apanhava manga madura por muitas vezes.
E, não, o Maradona já teve com obesidade mórbida, ele já teve... com problemas com, né, com substâncias químicas, que é um negócio que prejudica demais. Já teve com problema grave, cardíaco, cerebral, enfim, uma série de coisas. E agora ele tava, assim, talvez a melhor forma física recente dele. Tava aparentemente se cuidando, tava longe de, né, de drogas.
Tava treinando um time da Argentina.
Sim. Pois é, parecia que tava realmente, assim, vivendo uma fase... Mas não foi, né? Era o contrário.
E assim, o Maradona, depois a gente vai chegar até no Pelé, o Maradona é um ser complexo, né? A gente não pode avaliar o Maradona de uma forma simples, porque eu acho que ele é um ser humano complexo, assim, como qualquer outro. E isso vai até ajudar a gente quando for falar do Pelé, porque a gente, às vezes, a gente tem uma imagem do ídolo muito clean, né? Assim, de uma pessoa perfeita. Do Ayrton Senna da vida, assim, de um cara que não tem... maiores retoques na sua índole. E o Maradona, cara, até aquela frase que virou clichê do Galeano, que é o Deus mais próximo do ser humano, que o Maradona é um ser complexo, assim, ele tem defeitos e qualidades, ele teve passagem por agressão de mulher, e assim, ele é uma pessoa complexa, assim, como todas as pessoas são, e às vezes a gente por viver mesmo numa sociedade onde as coisas são bem higienizadas. E o Maradona não, ele nunca fez questão de ser essa pessoa perfeita. Ele sempre foi um pecador, né? Por mais bizarro que o termo pecador seja, da gente falar de alguém que é considerado um deus. E assim, a gente vai fazer um especial sobre Maradona, né? Que a gente já tá programando e já temos até convidado. E assim, a gente for pensar o Maradona, cara, é um ser humano complexo e... Por exemplo, quando eu era criança, eu achava o Maradona meio babaca. E depois que eu cresci e... Que eu entendi o mundo, que eu entendi a vida, que eu entendi como as pessoas são, como todo mundo tem defeito, eu acho que essa questão me ajudou a aproximar do que é Diego Maradona, né? E você, Lucas, sempre foi um cara que gostou do Maradona ou teve altos e baixos com ele?
É, a gente tem, ele tem essa característica, né? Acho que até como o Pelé, acho que já vale a pena introduzir o Pelé aqui na história, porque é isso, a gente sempre tem, né? Acho que o Galvão Bueno, acho que todo mundo que tem essa aura e é tão famoso, assim, acho que até o próprio Paulo Rossi, né, foi um cara que eu também já, mesmo sem ter visto jogar e tudo, a gente fica, você herda essa antipatia de quem viveu, como eu, por exemplo, tenho uma mãe que é apaixonada por futebol e tal, então você herda a antipatia que a pessoa tem, não é natural. O Maradona eu já passei por várias fases, né, de olhar e achar, tipo assim, pô, cara genial, de achar, também não é estudo, depois reconhecer, e eu acho que acho que o grande segredo, a grande sacada é que geralmente as coisas não são nem tão lá nem tão cá, né? É tudo é bem mais complexo do que essa dicotomia. E o Pelé, que fez 80 anos agora, também um pouco disso, né? Acho que foi um pouco a época de ufanismo só e tal, mas também essa coisa, essa talvez, não sei, essa primazia do virtuosismo, sabe? Essa coisa de que o Pelé, como é que ele é, mas ele faz isso, ele faz aquilo, ele não tinha isso, ele... Cara, as pessoas são realmente complexas, né? Nem todo mundo... obviamente, o Pelé tem inúmeros defeitos. E não só dentro do campo, também tinha alguns problemas. Ele não é um jogador perfeito. Ele não fazia tudo 100% o tempo todo. Né?
Aliás, jogou mal. Há pessoas que negariam isso. E o seu Pepe também, que de acordo com...
Não, mas ele não jogou... O que eu quero dizer é o seguinte. Ele não jogou 100%, né? Ele não jogou... brilhante, mas na melhor forma em todos os jogos, entendeu? Impossível. Ele já errou passe, já bateu falta pra fora, tem um vídeo dele chutando a bola, mas é isso, assim, ele é um ser humano, entendeu? Mas é um excepcional jogador de futebol, pra mim, o melhor jogador de futebol que já pisou em um campo, na história. É a questão de você achar isso ou não achar, isso é outra parada. É uma das coisas que eu tenho visto, assim, com muita preocupação, e aí eu acho que talvez até um pouco de falta de carinho institucional com a figura do Pelé, eu acho que a seleção brasileira, eu não vou dizer o Pelé em si, porque assim, ele é de um outro tempo. O Pelé não é da época que assim, ele tem assessor de imprensa e tal, mas ele não é um cara que viveu, ele foi o primeiro grande produto de imagem do futebol, tá? Ele foi a primeira grande cara do futebol, mas ele foi um fenômeno que aconteceu, ele não foi fruto de um tempo que era assim, entendeu? Isso que eu quero dizer, tipo o Neymar. O Neymar é inevitável, ele é um excepcional jogador de futebol num tempo em que todo mundo tá em todo lugar o tempo todo, com rede social, com televisão, com... Sabe? Então, assim, é isso. O Pelé, não. O Pelé, ele é um negócio, um evento, sabe? E aí, assim, ele é de um outro tempo, então ele não tem esse cuidado, sabe? Eu não acho que a responsabilidade é dele e das pessoas ao redor dele. Mas o próprio futebol brasileiro, e aí institucionalmente, que seja pela CBF, porra, óbvio, né, que não vai fazer isso, mas... E também outras formas, outras associações, entidades, organizações que cuidam e que fazem isso pela imagem do Brasil e do futebol brasileiro, que poderiam trabalhar. Eu fiquei um pouco impressionado de ver como que o nome, a marca, a ideia Pelé perdeu muita força. E passa a ser questionada, sabe? E não é só questionada com uma facilidade, mas assim, com uma superficialidade, uma baixeza absurda, sabe? Assim, eu tava vendo quando rolou essa história do Messi com o Pelé, que eu acho que é uma das discussões mais estúpidas que eu já vi na minha vida e que infelizmente voltou à tona em 2020, sabe? É de uma... cara, isso aí qualquer 2 minutos de história, você mata isso. O nome é anacronismo, entendeu?
Mas às vezes falta trocar soco, né, Lucas?
Não, é complicado, cara. Porque assim, é um negócio muito simples, sabe? As circunstâncias são... Você não pode tirar as circunstâncias de coisa. Ok, o Pelé não tem mais gols oficiais que o Messi? Óbvio que não tem. Isso é factual, você não pode negar isso. O que você também não pode negar é que as circunstâncias do futebol daquela época são diferentes. O número de partidas oficiais em que se fazia era diferente. não é igual. Hoje você faz 80 e tantas partidas oficiais no ano, naquela época não se fazia. É simples, entendeu? Não sei como é que as pessoas conseguem complicar tanto. É, uma coisa não exclui a outra. O Messi tem mais gols em jogos oficiais do que o Pelé? Sim, ele tem. Isso quer dizer que ele tem mais gols que o Pelé? Não, por quê? Porque isso não era o único tipo de gol que tinha. E por quê? Porque o futebol mudou muito. É igual você comparar, falar, ah, mas a Copa do Mundo com 5 jogos, a Copa do Mundo com 7 jogos. Sem fase de grupo, com fase de grupo. Tudo tem circunstâncias. E contexto histórico. Por isso que o primeiro quadro do historiador do esporte chama contexto, inclusive. Sim. Né? E é muito importante. E os caras não fazem isso, eles simplesmente saem, sabe? E eu fico vendo, eu leio muito, às vezes, respostas a tweets e fóruns, essas coisas. E o pessoal, por exemplo, mesmo gringo, respondendo em inglês e tal. Cara, mas assim, pra dar vergonha na caixa de comentário do G1. Sabe? Os caras falam, ah, o PLL leu esse tweet aqui e já marcou mais 6 gols lá no caderninho dele. Tipo isso. São argumentos caros.
E assim, a gente, eu vejo um dos argumentos também para essa questão, Lucas, que é a questão, tipo assim, a gente tá falando de um senhor de 80 anos, e muitas vezes também é muita gente que coloca coisas além do futebol, assim, pra, até para fazer essa crítica ao Pelé. E se a gente pensar que, por exemplo, ah, o Pelé não jogou na Champions League, pô, mas se você pensar, o peso histórico dos campeonatos que o Pelé disputou na época é o mesmo da Champions League. Porque cara, todo
mundo. Tem uma nossa frase. Não, e aqui, tem uma frase que é o seguinte: cada um transforma o mundo dentro das suas condições históricas e sociais. O Pelé não poderia ganhar na Champions League porque ele não poderia disputar uma. Sabe assim? Não fazia sentido dentro daquele contexto histórico ele disputar uma Champions League, porque não era o caminho natural. Ah, o Didi jogou no Real Madrid. Isso era exceção. Não era a
resposta. Então, assim, não, você tem um Julinho Botelho.
Sabe o que é o negócio?
Evaristo Macedo. É muito pouca gente.
Essa que teve. Mesma cobra pode picar o Messi daqui pra frente. Porque sim, daqui a 20 anos, se a UEFA conseguir o que eles querem, que é fazer um torneio supranacional, né? E acabar com, assim, matar os campeonatos nacionais na Europa. E fazer um campeonatão lá de ponto corrido com o time. E aí alguém faz gol lá e faz não sei o quê. O nego vai começar a olhar pra trás e falar assim: porra, mas também o Messi fazia gol. Campeonato espanhol era o estadual. Da época.
Fez 8 gols no Eibar.
Fez 8 gols no Eibar, não vai adolir, isso aí não vale nada. Então, assim, relativismo histórico é uma das piores pragas que existem. Eu não discordo e não impeço ninguém, ou nem tenho esse poder, na verdade. Falar, ah, você não pode achar que o Messi é melhor do que o Pelé. Pode, meu irmão. Sabe?
Pra
mim,
eu falei. Tá errado.
Não, mas você tem todo o direito. Eu acho que você tem, inclusive, argumentos, tá? Não vou mentir, não. Há argumentos pra isso. Você pode argumentar e falar e tal, você tem direito à sua opinião. Agora, a forma como fazem isso, e principalmente essa coisa do respeito e tudo, meu irmão, é uma das coisas mais lamentáveis que a gente passou nesse ano, assim, em termos de esporte. Isso me deixa contrariadíssimo de pensar que a gente... Eu vi um vídeo muito bom de um canal que chama HITC7s, que é um garoto, ele tem 20 e poucos anos, em inglês, e ele falando sobre esse lance das estatísticas do Pelé. E eu fiquei assim, foi meio que um sopro de, sabe, de esperança. Eu falei, caramba, tem gente ainda que tem um pouco de noção. Mas ainda assim, os comentários dele era isso, assim, as pessoas falando todo tipo de barbaridade que a gente acha que só tem aqui, mas não tem. Pode ficar tranquilo, viu, gente? Bobo tem pra todo lado do mundo.
Só pra gente finalizar, um cara que a gente só pincelou e não falou, que é a morte do Paul Ross, né, cara? O que o Paul Ross fez naquela Copa do Mundo de 82 é fora do comum, né? Assim, grande mau caráter também, mas assim, como jogador de futebol, o que ele fez
ali... Uma das grandes Copas do Mundo de um atleta, né? E coincidentemente, 4 anos depois foi quando o Maradona teve a sua Copa, né? Mas o Ross em 82, nossa senhora!
Ele só foi fazer gol contra o Brasil, né, cara? Ele
não tinha, mas dali pra frente, quando é o famoso quando tá valendo, né?
Descambou,
disparou a fazer gol e foi sem parar. Cara, é o seguinte, vamos passar a régua nessa segunda edição aqui, então, nessa segunda parte do nosso podcast Retrospectiva. E aí, assim, só pra gente encerrar mesmo e despedir do público, eu queria deixar pra você fazer um encerramento ou um comentário sobre um grande evento que aconteceu em 2020, que foi o lançamento do Historiador do Esporte, né? Que é a parte meio meta aqui do podcast, que é isso, assim. É uma coisa que aconteceu também em 2020, tem a ver com esporte. E óbvio, assim, eu já tô mais ou menos no meio do podcast. Mas pra você tem sido uma experiência nova, né? Esse trabalho, essa atividade. Então eu deixo pra você essa análise contextual do que foi esse momento também de 2020, que entra rapidamente aqui na nossa retrospectiva. Um abraço, Betinho. Obrigado, espero que você tenha gostado. Dessa sua primeira... Espero ter sido bom pra você, essa primeira experiência aí, como na frente dos microfones.
É uma experiência diferente, você já tem essa experiência midiática, você é um cara que já passou por TV, você tá num grande canal do YouTube, que é o Sexto Round, e assim, pra você isso é uma segunda-feira comum, né? Mas pra mim é mais que isso. Mas o projeto do Historiador do Esporte era um projeto que o Lucas já imaginava, assim, a gente sempre gostou de futebol, a gente sempre gostou de esporte, a gente assiste torneio de poinha, a gente, no tempo de abstinência aí da pandemia, quase assistiu o campeonato de Belarus. E assim, quando o Lucas me chamou para fazer parte do projeto, eu achei, assim, brilhante, cara. Porque a gente pode contar todas as histórias, a gente pode contar as que a gente gosta, a gente pode falar do que a gente não gosta. Por exemplo, o episódio do Leicester, eu odeio o Leicester, mas foi um dos episódios que eu achei muito bom por a gente estar falando de uma história mágica da história do futebol, assim, acho que o título mais surpreendente da história do esporte. E assim, quando você me convidou pro projeto, eu fiquei muito feliz, cara, porque pra mim tá podendo fazer algo midiático e tá podendo contribuir pra algo que você acha bom, eu fico muito feliz, cara, porque a gente é amigo e porque eu gosto de podcast e gosto de você. Nossa.
Vamos parar por aqui, que eu acho que agora já terminou bonitinho, né? Agora a gente já tá todo mundo com quentinho no coração nesse momento. Muito obrigado, sua ajuda tem sido fundamental também. Fico feliz que você possa sair um pouco dos bastidores e aparecer um pouco aqui pro pessoal ver também. É óbvio, eu falo lá, né, que é o podcast produzido, editado, mas eu tenho ajuda e eu menciono isso sempre que eu posso também. O Betinho é nosso Lucas produtor. Lucas Carrano,
grande mau caráter, historiador do esporte, é produzido, editado.
É que a vinheta ela foi feita antes, cara. Eu vou regravar. Para a segunda temporada, eu prometo que eu gravo. Mas é um apoio fundamental e eu acho muito bom que você tenha essa oportunidade para as pessoas também verem, conhecerem um pouco, entenderem um pouco aí dessa mentalidade, né, por trás do podcast Historiador do Esporte. Muito obrigado, Betinho. Muito obrigado a você que ouviu esses dois episódios de retrospectiva. E agora eu prometo, gente, prometo, semana que vem é sim, volta a temporada do Historiador do Esporte, com um episódio muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar e a gente se encontra lá, beleza? Não se esqueça de seguir o Historiador do Esporte nas redes sociais, @HDEOficial no Twitter e @historiadordoesporte no Instagram. Avalie também positivamente na Apple Podcast e, claro, recomende para os seus amigos que gostam de esporte, que gostam de uma boa conversa, enfim, que gostam de história também. Com certeza eles vão curtir o Historiador do Esporte, beleza? Até semana que vem, a gente se encontra lá. Um abraço e até mais.